It's wonderful to see our students, especially those.
É um prazer ver os nossos alunos, principalmente aqueles que estão tão animados. Nesta manhã, eu me cortei ao fazer a barba. E estava pensando sobre esse discurso e não estava pensando. Eu falei à minha esposa e ela me lembrou de alguma conversa que nós estávamos tendo quando o esposo falou que estava concentrado no trabalho dele e ele disse que você não tem que se concentrar no discurso e cortar o rosto, tem que fazer o contrário. Sou grato por estar aqui, estarmos aqui junto com vocês. Eu amo e expresso o meu apreço a cada um de vocês, aqueles jovens que estão conosco. É um privilégio termos tantos de vocês aqui com seus cônjuges. Agradeço a cada um de vocês por estão aqui o que têm feito por nós. Em agosto passado, eu fiz o convite para incentivar mais jovens e jovens adultos para ter uma experiência significativa ao estudar o Livro de Mórmon. Muitos de nossos jovens foram abençoados por seu trabalho. Um professor do seminário, em horário escolar, falou que 98% dos seus alunos leram todo o Livro de Mórmon no ano letivo. Muitos de vocês tiveram um sucesso semelhante, tanto em número de jovens que vocês incentivaram a ler, quanto na qualidade das experiências pessoais que eles tiveram. Eu li pessoalmente centenas de cartas de alunos que tiveram semelhantes experiências. Gostaria de compartilhar com vocês três dessas experiências de alunos que foram abençoados ao lerem o Livro de Mórmon. Uma jovem chamada Ruby escreveu: "Este é meu primeiro ano no seminário. Ao longo do ano, vi uma enorme mudança em minha vida graças ao seminário e à leitura do Livro de Mórmon. Sinto que meu testemunho cresceu imensamente e sei que, por meio da fé em Jesus Cristo, tudo é possível. Passei a gostar imensamente de ler o Livro de Mórmon e sei que é verdadeiro. Oro a respeito dele e senti o Espírito quando li. Eu amo o Livro de Mórmon." Mackenzie disse: "Viver de acordo com os ensinamentos do Livro de Mórmon dá propósito à minha vida. Ele fortaleceu meu testemunho das verdades deste Evangelho e aumentou meu desejo de ler, de levar uma vida cristã." E este é um rapaz chamado Isaiah. "O Livro de Mórmon me dá um testemunho do meu Salvador e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que Ele vive, o grande Redentor da humanidade. Sem Ele, toda a humanidade estaria perdida. Senti sua misericórdia e posso testificar pessoalmente que Ele é o Filho de Deus." Adoro esses exemplos porque eles demonstram que os milagres que podem ocorrer. Esses milagres incluem o recebimento de força para resistir às tentações e para viver mais semelhante ao Salvador e ter um profundo testemunho maior da realidade do Filho de Deus. No ano que vem, todos os nossos alunos e seminários terão a oportunidade de estudar o Livro Doutrina e Convênios. O presidente Ezra Travis Benson ensinou: "O Livro de Mórmon e Doutrina e Convênios estão unidos entre si como revelações de Deus de Israel para reunir e preparar seu povo para a segunda vinda do Senhor. Eles testificam um do outro. Não é possível crer num e não no outro. O Livro de Mórmon traz os homens a Cristo. Doutrina e Convênios traz os homens ao reino de Cristo." Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra. O Livro de Mórmon é a pedra angular de nossa religião e Doutrina e Convênios é a pedra de cumeira, como a continuidade das revelações modernas. O Senhor colocou seu selo de aprovação tanto na pedra angular quanto na pedra de cumeira. O próprio Senhor nos ordenou a examinar esses mandamentos porque são verdadeiros e fiéis, e as profecias e promessas neles contidas serão todas cumpridas. Portanto, gostaria de fazer um convite semelhante ao que fiz no ano passado. Por favor, incentivem os alunos dos cursos de Doutrina e Convênios a ler, estudar e ponderar esse sagrado livro de Escritura. Por favor, ajudem-nos a ter uma experiência pessoal que aprofunde sua fé no Salvador e seus ensinamentos e seu comprometimento com isso. Ao estudar a Doutrina e Convênios, também aprofundará o testemunho deles, de sua igreja e dos seus profetas, da autoridade do seu sacerdócio e de seus convênios que foram restaurados em nossos dias. Essa bênção é especialmente necessária no mundo em que vivemos hoje. À medida que a confusão filosófica do mundo se intensifica, mais do que nunca nossos alunos precisarão apegar-se aos seus convênios e permanecer firmemente enraizados na igreja verdadeira e viva do Senhor. Pergunto-me às vezes se ficamos tentados a testificar a respeito de sua igreja com menos fervor do que ficamos a respeito do seu evangelho. Nossos alunos precisarão de um testemunho inabalável, tanto de seu evangelho quanto de sua igreja, se quiserem resistir às tempestades que, sem dúvida, enfrentarão. Lembro-me do que o presidente Reuben Clark disse: há duas coisas primordiais que não podem passar desapercebidas nem esquecidas. Primeiro, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai na carne. O sacrifício pelos pecados do mundo, que morreu e que ele saiu da tumba ressurreto. A segunda das duas coisas em que todos nós devemos ter fé é que o Pai e o Filho apareceram mesmo, de fato, ao profeta Joseph Smith, que o Evangelho e o Santo Sacerdócio foram restaurados à Terra, que o Senhor voltou a fundar sua igreja e que os sucessores do profeta também foram chamados por Deus e recebem revelações, e que continuarão a receber revelações enquanto a igreja e seus membros, colocando em prática, viverem de acordo com as verdades que são tão importantes, e que esta é realmente a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esses fatos têm de permanecer inalterados em toda a sua força, sem desculpas ou evasivas. Não se pode abordá-los como se não tivesse importância, nem a encobri-los ou sufocá-los. Sem essas verdades, a Igreja deixaria de existir. Esses assuntos é a latitude, a longitude da verdade, verdadeira localização da posição da igreja neste mundo e na eternidade. Quero acrescentar meu testemunho ao presidente Clark no tocante à restauração do Evangelho e ao chamado dos profetas modernos. Sei que Joseph Smith foi, em todos os sentidos das palavras, um profeta vidente e revelador. Presidente Henry Eyring, o pai do presidente Eyring Sr., disse a um grupo de estudantes em Brigham Young: no tocante a Joseph Smith, tudo indica que ele estava absolutamente convicto. Adoro essa frase simples. Suponho que o mundo dirá o que quiser a respeito do profeta Joseph, mas uma coisa é certa: ele estava convicto de que o Pai e o Filho apareceram a ele e o chamaram para ser o profeta da dispensação da plenitude dos tempos. Estava convicto da divindade do Livro de Mórmon, sabia da realidade do sacerdócio do Evangelho restaurado e sabia que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino do Senhor novamente estabelecido na Terra. Sua vida e morte testificam que ele estava absolutamente convencido disso. E eu também estou. Assim como sei que Joseph Smith foi um profeta de Deus, também sei que Thomas S. Monson, seus conselheiros e os que servem como membro do Quórum dos Doze Apóstolos, também foram chamados para ser profetas, videntes e reveladores. Ao participar das reuniões da Junta Educacional, tive o privilégio de observar a fé e a devoção deles e testemunhar seu desejo de servir ao Senhor. Como pessoas, eles são tudo o que esperaríamos que fossem e muito mais. Mas é mais do que o simples fato de serem pessoas impressionantes. É mais do que sua inteligência, seu talento ou até sua bondade. Há um manto. Eles foram chamados por Deus e são dirigidos por Ele. Meu testemunho está constantemente se fortalecendo pelo que vejo e sinto ao observar aqueles que foram chamados por Deus para liderar sua igreja. Por isso, convido-os novamente a aproveitar todas as oportunidades para ensinar e testificar de modo a afirmar os jovens e os jovens adultos no Salvador e na sua igreja. Que oportunidade melhor haveria para nossos alunos aprofundarem sua fé? Duas coisas primordiais do que num testemunho significativo de doutrina e convênios. Agora, gostaria de acrescentar um convite referente ao nosso ensino. Convido vocês, tanto individualmente como corpo docente, a pensar e falar sobre como podemos nos centralizar mais nas escrituras que ensinamos. Ao continuarmos nas técnicas e métodos didáticos, não podemos esquecer que nossa maior meta não é sermos habilidosos, apresentadores ou facilitadores, mas o nosso encargo, em vez disso, é ensinar usando as escrituras. Para começar, cada um de nós pode perguntar a si próprio: as escrituras ocupam uma posição central em meu ensino? Elas estão em minhas mãos quando ensino? Será que, como o presidente Hunter disse, eu convido meus alunos a entrarem nas escrituras por si mesmos ou apenas lhe transmito a minha interpretação ou apresentação delas? Num certo dia, por exemplo, falando sobre fé, ou falamos estudando Alma 32 e 33. Em outras palavras, será que às vezes usamos a leitura de alguns versículos como introdução para um debate? Ou será que estudamos atenta e sistematicamente as Escrituras juntos para descobrir e aplicar o que os profetas ensinaram? Será que meus métodos de ensino, às vezes, distraem a atenção dos alunos do foco das Escrituras, ou minhas aulas, com uso objetivo, minha experiência pessoal, meus debates, levam as coisas que são contidas na Palavra de Deus? Será que utilizo nosso tempo precioso para falando sobre as filosofias e dilemas morais do mundo? Ou será que temos uma experiência significativa, descobrindo e aplicando princípios essenciais e eternos de salvação? Será que eu me sorrateiramente deixo para trás as coisas espirituais ou deixo que permito que o testemunho dos profetas soe em minha aula de modo a inspirar e motivar meus alunos? Será que todos nós conhecemos e amamos Jesus Cristo um pouco mais a cada dia e aprendemos mais sobre Ele? Um dos nossos professores compartilhou comigo uma pergunta semelhante. Se quisermos que nossos alunos aprendam sobre fé, quem é que queremos que eles conheçam? Se Nefe ou irmão de Jared ou Ruth estiveram à disposição, não convidaríamos eles a ensinar o que eles aprenderiam a respeito de fé? Sobre o arrependimento? Ou o apóstolo Paulo ou a Alma entrariam na sala de aula e falariam sobre nós? Ou deixaríamos eles num canto de aula e não permitiríamos que eles nos ajudassem? Se quiséssemos ensinar sobre problemas e dificuldades, não daríamos a voz a Joseph Smith, Abraão ou Jó, se eles estivessem na classe? Eu tenho certeza que faríamos isso e de que suas palavras fariam parte do nosso ensino. As Escrituras nos dão esta oportunidade todos os dias, se nós simplesmente permitimos que elas sejam o ponto central do nosso ensino. Vivenciei algo quando era jovem que mudou drasticamente minha abordagem ao ensinar. Eu tinha acabado de iniciar a aula quando uma jovem disse que parte das Escrituras iríamos ensinar a aprender naquele dia. Antes disso, um aluno disse: ele não pode nos ensinar até que ele nos ensine a fazer isso. Nós acreditamos no poder da palavra. E eu confio de que os nossos alunos acreditam nisso e podem aprofundar sua fé. Acredito no poder do Espírito Santo para orientar, consolar e testificar. Mas aquele comentário do meu aluno parecia questionar se minha abordagem de ensino mostrava que eu realmente acreditava nessas coisas. Decidi naquele dia que meus métodos de ensino seriam sempre condizentes com as coisas nas quais acreditava em relação ao poder da palavra, na minha confiança em meus alunos e na minha confiança no Espírito Santo. Para sermos hábeis professores da palavra de Deus, precisamos pagar o preço de termos a preparação para dominar o conteúdo das Escrituras. Precisamos identificar, analisar e priorizar os princípios essenciais do Evangelho. Precisamos compreender os princípios que governam o convite do Espírito Santo e aplicá-lo de modo a promover a presença do Espírito para testificar e prover revelação pessoal. O currículo aprovado, os princípios fundamentais do manual, ensinar e aprender o Evangelho e os ensinamentos dos profetas modernos, tudo isso pode nos ajudar a fazer as coisas de modo que seja relevante e eficaz. Gostaria de concluir usando as Escrituras. Eu estava lendo recentemente o versículo 6 de Alma 37, de Alma, que diz: ora, pode supor que isso seja tolice da minha parte, mas eis que te digo que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. Já se perguntaram o que se refere à palavra isto? Pode supor que isto seja tolice. O que é isto? Ora, claramente, é o fato de que por meio de pequenas coisas, coisas pequenas, grandes podem acontecer. Mas no contexto dos ensinamentos de Alma é mais do que isso. No versículo precedente, Alma ordena a seu filho Lamã que mantenha um registro para o registro, para que todas as nações, tribos e línguas e povos. E lemos no versículo 8 que o Senhor vai ampliar a memória daquele povo, convencer a muitos dos erros de seus caminhos e levá-los a conhecer seu Deus, ou seja, a salvação, a salvação de sua alma. Essas promessas devem ser soado como tolice ou mesmo como improvável, mas assim o registro que eles mantiveram mudaram a vida de milhões de pessoas, ajudando-as a conhecer, a amar o Senhor. Por meio de pequenas coisas, o Senhor faz grandes coisas acontecer. De modo semelhante, pode parecer uma coisa pequena o fato de concentrarmos mais nas Escrituras na nossa sala de aula, mas se quisermos ampliar a memória dos seus alunos, convencê-los dos erros de seus caminhos e levá-los a conhecer a seu Deus, ajudem-nos a amar as Escrituras e reconhecer a elas e as palavras dos profetas modernos. Não precisamos olhar mais adiante do que o profeta Joseph Smith, um menino da idade do seminário que foi guiado pelas páginas das Escrituras no momento necessário, graças às palavras de Tiago 1:5 e graças ao poder do Espírito Santo que acompanhava aquelas palavras, a vida dele e a nossa foram mudadas para sempre. Minha oração é que ensinemos e testifiquemos a respeito do Salvador Jesus Cristo e sua Igreja restaurada, e que ensinemos suas Escrituras com poder, para que nossos alunos o conheçam e desejem ser seus discípulos por toda a vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.